Daf Nuntet, página 59, Masejet Yomá. Vamos comenzar la 23ª línea de la página, dos pontillos. Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo Aya Omet Umhate. Entonces, de nuevo, 23ª línea de la página, dos puntos. Rabbi Eliezer Omer, Bimkomo Aya Omet Umhate. Diferente de Tanakamá, que Tanakamá sustentaba que él circundaba un Mizbeach de Zahav para por Udam Dupar y Udam Dusair, Rabbi Eliezer sustenta que él ficaba parado y él extendía su brazo y así él moliaba todas las puntas de Mizbeach a Zahav. En la Mishnah a gente vio que tres de las esquinas de Mizbeach él hacía de cima para abajo porque él estaba longe y no tenía peligro de se manchar. Solo la quina que estaba próximo a él, él hacía, perdón, en todas las esquinas él hacía de abajo para cima, de abajo para cima, porque no tenía problema de se manchar, como él estaba esticando un brazo. Solo la quina que él estaba, él hacía de cima para abajo, para él no sujar la ropa. Ahora, vamos a ver ahora dos ideas de Rabbi Eliezer, en relación a esto, de abajo para cima, de cima para abajo. Y a nosa Mishnah va conforme Rabbi Uda interpretó Rabbi Eliezer. Dice Gemara, de nuevo, dos ponchillos, 24ª línea ahora. Matniti mani Rabbi Uda, a nosa Mishnah va conforme Rabbi Uda interpretó Rabbi Eliezer. De Tania, Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Meir en nombre de Rabbi Eliezer, dice, Bincomó Omed Umhate, edifica parado para moliar las cuatro puntas de Mizbeach, mais al Kulam, continúa, allá noten mi mala le mata. En todas las puntas él colocaba de abajo para cima, Hutz meotá shebe alachzón, fuera aquella que está más longe de él, aquella en diagonal, que está más longe de él, donde él está parado, se noté mi mata le mala, porque en esa realmente es un menos peligro de se suya. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dice, yo estoy, antes las líneas largas, más o menos unas ocho líneas. Rabbi Uda Omer, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Uda, en nombre de Rabbi Eliezer, interpreta Rabbi Eliezer, dice, Bincomó Omed Umhate. En no seu lugar parado, él iba a moliar todas las esquinas de Mizbeach HaZahav, ve al culán un otem y le mata e mala. Y en todas él coloca debajo para cima, las que están longe, que se fuera aquella que él está parado, todas las que están longe, él faz debajo para cima, Hutz mizosh eita lefanav mamash, fuera que la quina que estaba do lado de él, se noté mi mala le mata, y ahí él se iba de cima para abajo, que es de loni vasan mané, para no sujar a ropa. Muy bien, entonces la nuestra Mishnah, que dice que Rabbi Eliezer ficaba en pie, numa quina, y en todas las quinas le hacía de abajo para cima, va conforme a Rabbi Uda interpretó Rabbi Eliezer. Muy bien. Para quien llegó
Rabino,
ahora, estamos en Daf Nuntet, si fala, Mito.
Ele ficou em frente a qual quina? Nordeste ou sudeste?
Ele fica, bom, de acordo a de acordo a Rabbi Eliezer, ele fica na ele se sai pelo Darom, se sai pelo Darom, daqui a pouco vamos ver, se sai pelo Darom, ele fica parado na da esquerda, na ponta da esquerda, que é sudeste, sudeste, porque ele sai pelo Darom. Então, ele, a primeira ponta que ele encontra é sudoeste, mas como ele tem que deixar o Mizbeach para trás, quer dizer que ele tem que atravessar todo o Mizbeach, então ele vai ficar neste canto sudeste. Muito bom. Na continuação, na sequência, para quem chegou atrasado, estamos na página Nuntet, na quinta linha antes das largas. Dois pontinhos. Isami meno altarosh mizbeach. Na sequência, depois de esmolhar as pontas das esquinas do mizbeach, ele vai, como o próprio Pasuk diz, vai espirrar sete vezes. O Pasuk diz, Betzvaosh viza alav minadam. Alav quer dizer sobre o mizbeach. Que parte do mizbeach? A Torá não está precisa aqui. Que parte do mizbeach? A lateral ou em cima? A gente explicou em cima porque assim fica, mas vamos ter uma ideia que queria dizer que fica na lateral. Mancha o Mizbeach Hazav. Diz a Gemara, Mai Taharó. O que significa Taharó Shem Mizbeach? Pois a Mishnah pronunciou-se Taharó Shem Mizbeach. Taharó, que termo é este? Diz a Gemara, Marlava Barashira Palgué de Mizbeach. O meio do Mizbeach. Na parede do Mizbeach, o meio. que de hambre hinche, como falan las personas, taher, tihara, veave palgué de yoma. Yani, el sol pasó y está en el mediodía. Y así se fala en aramaico, taher yoma significa que palgué de yoma, en el medio del día. Entonces, taharose, como Taná se pronunció, taharose misbeach, significa en el medio del misbeach, de la pared del misbeach. Así era la primera intención de Rav Barshila explicar. Pregunta a Gmará, metive no puede ser que Shiú Mazé, no Mazé, lo al Gabé, a Efer, velo al Gabé, Gehalim. Tenemos una braita que dice que cuando él va a aspirgir en el propio Mizbeach Hazav, después de él molear las puntas, entonces está escrito que él no faz eso encima de las cinzas, ahí se hacía o que todo, ¿cierto? Y no encima de las brasas. El Ajotea Gehalim, el Ajbaela, o Mazé. Él tiene que afastar las brasas ya quemadas de Mizbeach Hazav y faz en el medio. Então você está vendo que não é na lateral, porque na lateral não tinha cinzas, não tinha brasa, não era na parede do Mizbeach. Ela amarrou a Barshila, então ele volta atrás e explica al Geluyá de Mizbeach. Taharó de Lashon Galui, uma coisa que está descoberta. Também existe falar a palavra Taharó, que diz Tiv, Ukhetzem Hashamayim Latoar. Como o próprio Pasuk diz no Har Sinai, Matan Torah, que o céu estava bem limpinho. Então, Taharosh Mizbeach, que é a parte limpa e descoberta do Mizbeach, que é a parte de cima. Muito bom, e assim fica realmente a Sete Azaot vai fazer em cima da lajem do Mizbeach Azav. Tânia, Hanania Omer, Betzad Tzfoni Unoten, Rabbi Yossi Omer, Betzad Dromi Unoten. Aqui também temos Machloket. É do lado norte do Mizbeach, no meio, mas em cima, mas do lado norte, puxado para o norte, que seja a direita ou o lado sul, à esquerda do Mizbeach, observando de leste a oeste, diz Agmará, Bemai Kamifa. Então, Rabbi Hanania diz do lado norte e Rabbi Yossi diz do lado sul. E o Machloket dele está baseado naquilo que já vimos antes. Bemai Kamifa. Gemor Sabar Pif Havadaronkai. Um sustenta que a saída do Kodesh HaKodashim tinha duas cortinas, então ele saía pelo lado sul. O Mor Sabar e Rabbi Yossi sustenta, não, perdão, Hanania sustenta Pit HaBatzafon, cai. Então, conforme ele sai, então assim ele vai fazer a sequência das esquinas, e conforme a sequência das esquinas, de direita para esquerda, esquerda para direita, como vimos ontem, dependendo da saída do Kodesh HaKodashim, o primeiro lado que ele se encontra, conforme isto, ele vai fazer onde conclui, este lado vai fazer a aspirgida em cima do Mizbeach. De Kule Alma Mia, Echa de Gambram, Matanot, de Kranot, Atami, Aí, Valgagó. Diz, todo mundo concorda que onde termina na quina que ele terminou, aí, de acordo com a Tanakamá, que ele circunda o Mizbeach, então, aí faz as aspirgidas no próprio Mizbeach. Maitama amarcará, vetiheró, vetideshó. O passo diz, vetiheró, neste passo que fala, viza alav minadam sheva, betzvao sheva peamim, vetiheró, vetideshó. Tradução literal significa purificará e santificará, mas na verdade, tiheró já falamos que é a parte limpa, e que deixou depois de kadesh, depois de aspirgir. Makom shekidesho sham tiro, no lugar onde ele conclui a molhar as esquinas, aí ele metaher, ele joga o sangue e espirra lá em cima. Muito bom. Na continuação, na sequência, a gente viu que com o restante do sangue, o resto que sobrou do sangue, que faz? Então a Mishnah diferenciou. Em Kippur, ele shiere Adama Yeshofech al Yesod Ma'arabi. Como ele vem de dentro para fora, a parte que ele, sim, ele vem de dentro, vai saindo em direção para fora, e fora a primeira coisa que encontra é o Mizbeach. E o Mizbeach era um quadrado bem grande. Ele se encontra primeiro com a base do Mizbeach, o Yesod, que lá ele vai jogar o restante do sangue, mas primeiro ele se encontra com o lado oeste do Mizbeach. Diferente que todos os Hatat que se faz normalmente no Mizbeach, que ele vai jogar no sangue no Mizbeach Adromi, não? No Mizbeach, no Yesod Adromi. Na base do Mizbeach, mas no lado sul. Por quê? Porque lá ele conclui as aspirgidas. Então, sempre vocês estão vendo que a gente, que o Cohen vai jogar na primeira possibilidade que ele tem, onde primeiro que ele se bate. Então, quando é Kippur, ele se bate primeiro com o lado oeste do Mizbeach e vai jogar no Yesod Maravilha. E no meu hatat normal, que ele faz fora, então ele vai fazer isso no Yesodrome. Então diz a Gemara, está no Rabanan, Yesod HaMizbeach é Yesodrome. Normalmente, quando fala Yesod HaMizbeach em Korban Hatat tradicional, normal, é o lado sul. Até o Mer Yesodrome, ou não é Yesod Maravil, talvez é o oeste. A Marta, ele manda ir a Tomina Kevesh, e a Tomina Echal, que se aprendemos, assim como em Hatat Hitzoná, quando ele desce da rampa, que depois que ele molhou as esquinas do Mizbeach grande, ele fazia circundando de direita para a esquerda, certo? Sempre pela direita, assim, subia pela rampa, a rampa estava posicionada sul, em direção ao norte. Então, ele sobe na rampa, entra no parapeito que tem no meio do Mizbeach, que é o Sobev. Então, a primeira ponta que ele encontra é sudeste, ele vai sudeste, depois ele vai nordeste, noroeste, certo? E termina do lado sul de novo. Então, como ele termina do lado sul, então lá ele faz. Então, diz agora, isso que está, a gente aprende quando desce do Kevesh, da rampa, como a saída do Echal em Kippur. Mai etziatomina Echal besamuchlo, assim quando sai no Kippur, diz, certo? Quer dizer, que na primeira que se encontra, porque aí está claro. Certo? A Torá não explicou no Hatat normal, não explicou onde joga no Yesod. Então, agora está aprendendo isso do Kippur. Vezes é Yesod Maravi, então em Kippur ele vai jogar na base do Mizbeach do lado oeste, a ferida, tomina que vejo essa mukhlo, também quando desce da rampa no Hatat normal, lá no Mizbeach de fora, também onde ele termina, vezes é Yesod Dromi. Muito bom. Esta ideia do nosso Taná e foi explicada nesta barraita. Agora vamos ver outra ideia. Tânia, Rabi Ishmael Omer, Zei Yesod Maravi. Rabi Ishmael diz, tanto o Hatat normal de todos os dias como o de Kippur, claro, vai fazer do lado oeste, vai jogar na base do lado oeste. Rabi Shimon Ben Yochai Omer, Zei Yesod Dromi. Rabi Shimon diz, os dois, tanto de Kippur, Vishlamar Rabi Ishmael Kassavar Imatzat Mefrash, para Rabi Ishmael se entende. A lógica dele é, olha, em Kippur está clara onde é o lado que é jogado, porque é o lado oeste. Então aprendemos Satum do Hatat normal do Mefurash. Mas, e por isso ele diz que os dois são oeste. Ele é Rabi Shimon Yochai Maitama, Rabi Shimon Yochai, porque diz os dois Darom. Amar Rabi Shimon Kassavar Pitcha Bedarom Kael. Ele sustenta que a saída do Arona Kode, do Kodesh Kodashim está do lado, em Kippur está do lado sul. Como falamos, quando tem duas cortinas, a última abertura saindo do Kodesh HaKodashim do lado sul. Então, por isso, ficamos com este lado sul, até inclusive para jogar o restante do Dam. Muito bom. Tana de Rabbi Ishmael, de Rabbi Shimon Ben Yochai. Na Yeshiva de Rabbi Shimon Ben Yochai, se estudava Rabbi Ishmael diferente. Zeve Zei Esodrami. Como se pensa que Rabbi Ishmael voltou atrás para sustentar como Rabbi Shimon Ben Yochai. E ele sustenta que também Rabbi Ishmael sustenta que os dois é na base sul do Mizbeach, para você se lembrar, o Siman Mashua Gabre Le Gabra, que se trouxeram este Hacham para este Hacham, ou seja, puxaram uma pessoa em relação a outra, puxaram a ideia de Rabbi Ishmael para Rabbi Shimon, que sustenta como Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, três ideias temos. Eu acho que a Halachá é como nossa Mishnah, certo? Que o primeiro lugar que se topa, ele vai jogar o Sagi. Então tem diferença entre Kippur, que são os Hatat Primiot, quando vem de dentro, que o restante é jogado no lado oeste, na base do Mizbeach, no lado oeste, e diferente de todos os Hataot, que conclui as aspergidas do Hatat em Mizbeach na quina sul, então por isso ele vai jogar no Yesod de Romi. Muito bom. Elu Baelu Mitarvim Be'ama Biotzi. Penúltima linha agora, dois pontinhos, da página Nuntet, diz a Mishnah, concluiu dizendo o seguinte, que tanto não importa que lado você joga o sangue na base do Mizbeach, o sangue vai escorrendo até, ele vai escorrendo, desce do Mizbeach, vai pelo piso do Beit HaMikdash, até o extremo na parede sul, passava lá um córrego de rio, um canal, certo, do rio, e o pessoal, o sangue que é ia com o manancial, lá na saída, depois do Beit HaMikdash, lá em Yerushalayim, chegava embaixo, aí era separado da água, o sangue, e era vendido para as pessoas que queriam adubar o seu campo. E a Mishnah diz que se alguém usufruiu deste sangue sem pagar, usou como adubo sem pagar, ele faz me'ilá, Faz meilá, quer dizer que ele está roubando do Ekdesh. Muito bom. Diz a Gemara sobre isto assim. Tano Rabanan. Moalim bedamim dibre Rabi Meir. Rabi Meir diz, como o nosso Taná sustenta, que existe meilá no sangue. Rabi Shimon e Hachamim omrim en moalim baem. E Rabi Shimon e Hachamim discutem que não tem meilá. De Katrila tem que pagar, talvez. Mas se usufruir sem pagar, não tem problema de meilá. Agora, diz a Gemara, Adkal no penigue la mid Rabanan. Todo machloket, se tem meilá ou não tem meilá, meilá da Rabanan. E diz o Tosso, por que meilá de Oraita não? Aval mi de Oraita é moalim baem. De Oraita não tem meilá. Ou seja, de Oraita esse sangue é permitido. Não tem mais que duxá para ser considerado que você está usufruindo do Ekdesh. Por quê? Porque se é de Oraita, certo? Se de Oraita moalim baem, como se vende isto para as pessoas que querem adubar? O fato que é vendido significa que toda a jumbra de meilá neste sangue é de Rabaná. Quer dizer, mesmo para quem sustenta que tem meilá, é de Rabaná. E assim Rabi Meir sustenta, e assim no Sotaná sustenta. Hachamim, que me está mais Rabi Meir. Hachamim e Rabi Shimon diz que não tem meilá. Não existe meilá, não paga nada. Se o sofrer é proibido, mas se o sofrer não tem problema. Diz a Gemara, amena anemile. De onde a gente sabe que não tem meilá de Oraita no sangue? Então, a Gemara vai citar algumas ideias aqui. Né? É fácil. Vamos, Bezrat Hashem, até a Mishnah na próxima página. Então, diz a Gemara, amena anemile. Diz a Gemara, marula, marquera, o versículo diz assim. Presta atenção, vamos ler o versículo. Kinefesh abasar badami. Este pasuk está falando sobre o sangue que vai no Mizbeach. Sabe? O sangue vai no Mizbeach dos korbanot, geral, vai no Mizbeach e explica o passo que diz, que nefesh abasar, pois a vida deste ser vivo, que era o korban, está no sangue. Vanin et ativ lachem ala Mizbeach, e esse sangue que representa a vida do animal, tem que ser colocado no Mizbeach, diferentes aspergidas cada korban conforme sua lei, lechaper al nafshotechem, para fazer a capará, quer dizer, que a capará do korban é na aspergida de sangue, que Adam hu banefesh yechaper. Pois o sangue é que faz a capará. Tudo bem. Mas o versículo diz, vanin etativ lachem. Eu dei esse sangue para vocês. Então daqui, Arula diz, a marquerá, voltando na terceira linha, Marula marquerá, lachem shelachem. É de vocês, não é meila, não tem codos. Dever Rabbi Shimon Tana lechaper. Faz drashá de outra palavra do pasuk, lechaper. Lechaparan etati velo lemeila. O sangue para caparar, não para meila. Rabbi Yohanan Omar, amarquerá hu lifne capará, que Adam hu banefesh yechaper, hu lifne capará, que leahar capará. Quer dizer, o sangue tem o mesmo status antes como depois da capará. Mas leahar capará em bomeila, assim como depois de aspirgir o sangue, não tem meila no sangue. Por que não tem meilá no sangue? Porque já foi cumprida a mitzvah, agora vamos ver. Aflifnei capará, mesmo que a pessoa sofreu no sangue antes da capará, também não tem meilá. Diz a Gemara, ulai diga o contrário. Veima leahar capará que lifnei capará. Compare o depois da capará com antes da aspirgir. Ma lifnei capará tem meilá, aflehar capará ispo meilá. Diz Rabbi Yohanan, en lecha davar shenesit mitzvato umoalim bo. Rabbi Yohanan vem com uma regra, e agora vamos falar sobre essa regra. Não existe qualquer coisa que foi feito mitzvah no Bet HaMikdash com ela, com o objeto, com a farinha, com o sangue, com o corban, com o que for, já cumpriu a mitzvah e depois disso você ainda tem problema de meila. Uma vez que você cumpriu o objetivo com o sangue, que no caso seria aspirgir no Mizbeach, então não tem mais meila. Não existe uma coisa que foi feita a mitzvah e tem meila no Bet HaMikdash, certo? Diz a Gemara, valô, não tem, vou te mostrar. Veare trumata deshen. Trumata deshen, que era trumata deshen? Trumata deshen era a pá que todo dia um cohen de madrugada subia no Mizbeach, pegava uma pá, certo? E descia e colocava embaixo. E está escrito, velavasha cohen, papapá, ve, dice, ve samoet será Mizbeach. Conclui o pasuk, vesamó etzel amizbeach, se colocará esse trumata deshen do lado do mizbeach, pois precisa genizar essa cinza. Agora, a cinza foi feita a mitzvah, com a brasa já foi feita a mitzvah. E mesmo assim tem meilá, tem uma mitzvah de lignosoto. Deixaram lá para que aconteça a genizá dele. Então você vê uma coisa que já, um objeto, aqui está falando de cinzas, que foi feito a mitzvah e tem meilá. Responde a Gemara, está certo. Entre uma tadeixa não é assim, mas é uma exceção. Mishum de abetru, duas exceções existem. De abetru mata deixen e bigdek luna. Trumata deixe e bigdek luna, a roupa do Kohen Gadol branca de Yom Kippur, mesmo depois de usá-la, tem meila nela. Xené, então, como tem dois dinim exclusivos na Torá, que a Torá te disse claramente que nesses tem meila mesmo depois de serem usados, então nós aplicamos a seguinte regra. Xené que tuvim abaim que hat, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. Nós temos שני כתובים הבאים כאחד. Dois pesuquim, quando, innecessariamente, a Torá pode falar uma vez só que tem que ir genizar. E eu sei que todos os produtos que foram usados no Betamigdash depois precisam genizar. Se a Torá te especificou em dois, no caso do Trumat Adeshni, a roupa do Kohen Gadol em Yom Kippur, significa que apenas esses dois tem meilá, mas o resto da Torá, o resto das coisas, não tem meilá. כל שני כתובים כאחד, em melamdim. Então, por isso, essas duas exceções. Trumata deixem e a roupa do Kohen de Gadol em Kippur. Pergunta a Gemara. Aniha le Rabanan? Está certo para Hachamim que sustentavam que a roupa do Kohen Gadol, que foi usada branca de Yom Kippur, vai para Geniza? Mais para Rabi de Ambre, Viniham Sham, quando traduzem para Shat Haremot, que ele vai pegar a roupa Viniham Sham e deixará lá, que significa Melameche te unim genizá, então está certa a sua drasha. Ela é rabidosa, mas rabidosa que discutia com Jamim de Amar Bigde que una reoim ele com ele. Que o Kohen Gadol não podia voltar a usar novamente essa roupa branca que usou no Yom Kippur. Este não pode usar no ano que vem, mas o Kohen Ediot sim pode usar. Pode passar essa roupa branca para um Kohen Ediot, usar o ano inteiro. Então, de acordo a ele, é apenas Trumata Deshe que temos que genizá. Maika le Memar. Então você está vendo, Trumata Deshen está escrito um pasuk só, que precisa genizar, mesmo depois de ser usado. E tem meila? Responde a Gemara, Mishum de Ave Trumata, contamos outra alaha. Trumata Deshen e Egla Arufa. Egla Arufa, a Torá disse, e vai ser, Egla Arufa era a bezerra, que era degolada, quando não encontraram, certo? Quem foi assassino, etc. Que a Torá disse, em relação a Egla Arufa, Sham. Certo? Sham banahal, que lá tem que enterrá-la. Sham tegnizatá. Depois de desnucá-la, tem que enterrá-la, não pode sofrer dela. Então, outra vez. Trumata deshni, egla grufa, shnei ketuba baim kechat. Vekol shnei ketuba kechat en melamdim. Aniha le mande amar en melamdim. Ela le mande amar melamdim, maika le memar, o mande amar que diz que lo melamdim. Então, se tem razão, mas se tem um mande amar que sustenta que shnei ketuba kechat si melamdim, então diz a Gemara, três miúdos que tive. Tudo isso que normalmente, quando não tem um miúdo, mas aqui nos pesuquim, tanto em Trumata Deshen como em Eglar Ufá, existe uma exclusão, uma palavra que vem excluir os outros. E aqui todo mundo concorda que não ensina para o restante que os outros são diferentes. Todas as coisas do Betamigdash, como diz Rabbi Yohanan, depois de cumprir a mitzvah com esses objetos, já não se faz mais meila com eles. Com essas coisas, certo? O sangue, os cinzas, etc. Fora esses dois que sim, Samo, a palavra Samo está entre o Matadeshem, e Samo é na Mizbeach, e Ha-Arufa. Ha-Arufa, então indica que a Arufa Banahan, está falando de Arufa, tem outra exclusão que aqui tem Meila. Mas no restante das coisas não tem Meila depois de uso. Então voltamos de novo. O sangue do Mizbeach, o sangue que era jogado no Mizbeach, e escorria para lá. E o pessoal pegava para adubar. De oraita, todo mundo concorda que não tem meila. De oraita, todo mundo concorda que tem meila. Tem machloket se tem meila de Rabanan ou não. Não sotaná que Rabi Meir sustenta que sim tem meila de Rabanan e por isso vendia nele. E Hachamim e Rabi Rabi Shimon sustentavam que não tem meila. Muito bom. Agora que você já explicou tudo isso. Então agora, de novo. Se a regra é que toda coisa que é, já foi feita a mitzvah, não tem meila, então para que preciso? Temos, em este passu que fala do sangue, nós temos três miotim, três palavras que são que vêm excluir, exclusões. Sí, o pasuk diz ki nefesh lachem lechaper ihu. Vani netativ lachem. Ese es lachem exclusão. Lachem, lachem y no para hu también es exclusão y lechaper también es exclusão. Entonces, ¿para qué drashá veio? Agora que você me dice que o sangue não tem meilá porque foi feita a mitzvah. Então, para que preciso essa exclusão? E agora vamos ver a Gemara. Diz a Gemara, vai que vai 3 minutos. Bom, vean et la tekerá e bedam lamali, esses três exclusões na Torá, neste pasuk. Outra vez. Lachem, lechaper e a palavra hu. São três exclusões lamali. Had le maut e minotar. Um vem te dizer que a pessoa que se o corban estava a notar e comeu, a pessoa bebeu sangue notar, beshogek, só está chayav por causa do sangue, por a proibição de comer sangue. Mas por notar não está chayav, porque foi cumprida a mitzvah. Vechad de maute me meila, e outro que não tem meila, vechad de maute me tum'a. E outro vem dizer que também quando a pessoa come um corban com tum'a, então, está chayav karet também. Então, te diz, se a pessoa bebeu sangue do corban com tum'a, só tem problema de karet pelo sangue, não pelo corban também, porque já foi feita a mitzvah. Muito bom. Diz a Gemara, aval mi pigul lo tzarich le maute kera. Que o sangue de um corban que tem pigul. Certo? É fácil a Gemara, mas tem que explicar muito. Pigul era, que era pigul? Pigul era quando a pessoa fazia um corban pensando que vai comer isso, putz dismanó, fora do tempo. Então transformou todo o corban em pigul. A pessoa que come este corban, hayav karet. Mas, se beber o sangue deste corban, não está hayav karet. Porque pigul tem a seguinte exceção, veja bem. Kol shiyesh lo, pigul lo tzarich kera, lemaut kera. Por que que ditran? Kol shiyesh lo matirim ben adam ben mizbeach hayayim alav mishum pigul. Para estar Hayav Pigul, que se aprende de Korban Shlamim, en Perashat Shmini, que lá está escrito din de Pigul, en Perashat Shmini, está falando de Korban Shlamim, está falando sobre a carne. A carne tem matir. Significa, a carne não está liberada para consumo, a menos que você faça o procedimento do Korban, que é aspirar o sangue, por exemplo, e queimar os membros no Korban, aí se libera o restante da carne. Esta carne, se a pessoa pensar em ter o de, aí tem Pigul, caret que a pessoa come. Mas, se o próprio matir significa o que libera o corban, seja o sangue ou os membros que vão no misbeach, que eles são os próprios que liberam o corban, esses não têm problema, não tem problema. É proibido comê-los, mas se a pessoa comê-los, não transgride também pigul, porque pigul se aplica unicamente nas partes do corban que exige um matir. Que exige alguém que te libere esta carne, que seria o sangue e os membros. Mas se o sangue próprio ou o membro próprio que vai no Mizbeach, não tem problema de pigul. E por isso não precisa um pasuk para a pessoa que bebe sangue depois de feito a aspirgida. Ditran, kol shiyesh lo matirim, vou repetir, ben le adam ben le Mizbeach hayavim alav, mishum pigul, vedam atzmo matiru, já que o sangue é que libera os outros, para permite aos outros, não tem problema de pigul, como acabamos de explicar. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.